Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Nesse áudio que vocês estão ouvindo agora, eu vou dar mais um capítulo, né, do que foi a filosofia medieval. Eu recortei então dois autores da filosofia medieval que são os mais citados, os mais comentados em algumas matérias vestibulares ou também Enem, né? Alguns que a gente também tem expectativa que possa cair também na parte de filosofia, que são, como eu já falei agora recente, que era o Santo Agostinho, que eu falei no outro áudio anterior, e agora vamos falar de São Tomás de Aquino. Antes de chegar em São Tomás de Aquino, a gente tem que revisar um pouquinho da filosofia antiga, certo? A gente tinha lá, antes da filosofia antiga nascer, né? Ali a gente tinha os bardos que contavam a história da origem, tá, do mundo grego a partir dos deuses daquela época. Ou seja, a filosofia, que vamos dizer assim, não era, a gente não podemos chamar de filosofia, porque não era chamada de filosofia, mas sim eram o que, as histórias que os bardos contavam. Que a origem do mundo vinha de deuses, de criadores, de uma família de deuses, né? Que estaria no cosmos, ou seja, lá nos céus, que teriam criado o universo. Esse universo que nós conhecemos. Quando a gente fala de universo, gente, nesse sentido, é o universo, o que a gente conhece como o nosso céu, a Terra, né? As estrelas, os planetas, né? Porque se a gente for falar de o que é o universo, né? O significado direto da palavra universo, a gente tem também esse sentido que é de todo esse cosmo que está em volta do planeta Terra. E também tem a questão dos universos que nós temos entre nós. Eu tenho o meu universo aqui na minha casa, você tem o seu universo na sua casa. Lá no CEASM, o pessoal tem, cada um tem o seu universo, e tem o universo ali daquele lugar ali onde a gente tem as aulas, né? Então a gente tem que pensar que universo é uma palavra com vários significados, tá? Porém, quando a gente fala de universo, aqui estou falando do que está tudo em volta do planeta Terra, desse universo, tá? Então nós tínhamos aí os bardos e aedas que contavam essa história que era cosmogônica, dizendo que os deuses eram criadores do universo, com uma narrativa poética, e eles tinham uma autoridade que não podia ser questionada, e eles tinham uma limitação de tempo que, vamos dizer assim, eles não davam uma limitação de tempo. Eles falavam, isso aconteceu muitos, muitos anos atrás, né? Não falavam, isso aconteceu há 2000 anos, não tinha esse negócio de 2000 anos atrás, era muito, muito tempo atrás, né? E logo em seguida a gente vem aquilo que a gente chama de filosofia, que quando vem os clássicos gregos e começam a discutir os pré-socráticos, são os primeiros pensadores, vem depois Sócrates, Platão, Aristóteles, né? O origem do universo, ela vem no caso de uma cosmologia. A gente precisa estudar esse cosmo, né? Que tá ali fora, ali no céu, né? Ali fora, o que são esses planetas aí que todo mundo tá dizendo que são deuses, né? Tem que estudar pra ver se são deuses mesmo, né? E estudar essas estrelas, esses astros e teorizar, né? Vai haver um discurso racional, com lógica, e aonde vai se contar uma totalidade do tempo, ou seja, vai ter limites de tempo, tá? Então vai ter esses... Então a gente vai ver também, depois, Platão e Aristóteles que vão surgir aí. Platão vai dizer, vai revelar que o mundo sensível, ele tá ali ao lado do mundo das ideias, né? Ele vai dizer que o belo, para ser belo, tem que ser bom, verdadeiro e belo. Que a beleza não pode ser comparativa e nem relativa. Existe um padrão de beleza, né? O Platão vai falar sobre estética nesse sentido, que existem padrões de beleza, tá? E vai dizer que as artes também são cópias imperfeitas do mundo das ideias. Ou seja, tudo aquilo que nós que temos aqui de material é uma projeção, tá, da nossa ideia, da nossa mente, é uma mímese, é uma cópia, mímese é cópia, né? Ou seja, tudo é projeção. Platão vai vir também com a alegoria da caverna, dizendo que as pessoas precisam sair das suas cavernas para poder irem para o mundo do conhecimento, né? Ou seja, e vai dizer também que o mundo desse conhecimento às vezes é doloroso, né? Ou seja, Platão vai vir com essa ideia. E Aristóteles, que vai falar sobre o mundo material, né? Que o belo não tem dependência. A gente vai falar de estética, né? O belo não depende muito da... não depende exatamente da harmonia, da ordenação, proporção e medida de grandeza. Que consiste em encontrar uma unidade na variedade. Ou seja, para Aristóteles, o que, que é o belo? É algo que se destaca diferente dos outros, né? Tudo aquilo que tem de diferente é belo, né? Ele é mais realista e mais objetivista com isso, ou seja, ele vai olhar um foco de uma representação e vai dizer que a arte é uma representação superior do mundo sensível. Ou seja, para Aristóteles, não é o objeto que é criado, né? Não só na arte, mas qualquer objeto que pode ser que é físico no mundo real, ele é uma representação superior do que a gente pensou. Ou seja, pode ser uma representação. Não é só uma cópia, ele é uma representação, algo que representa esse mundo. Bom, depois desses movimentos todos aí que a gente vai ver, primeiro a gente vai ver aí uma filosofia que vai tentar buscar qual é a origem do universo. Logo em seguida, a gente vai ver uma filosofia que vai surgir ali com os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, uma filosofia que vai tentar pensar sobre como os humanos vão... vamos dizer assim, viverem socialmente, vamos ver. Vamos dizer que é o cerne do que a gente conhece hoje como as ciências sociais. E também vai ter ali alguns pensadores que vão também pensar na justiça, como o próprio Platão, Sócrates também. Ou seja, o pensamento jurídico também que a gente conhece. Ou seja, as ciências humanas e as ciências jurídicas vão estar sendo ali o cerne. Não vão ter esses nomes aí naquele momento, mas vai ter o cerne ali, uma semente ali do que vai ser tudo isso, tá? Aí vai vir a filosofia medieval. O que acontece com a filosofia medieval, gente? Tem esse mundo todo antigo, aí vai ter o julgamento de Cristo e a morte dele, isso vai abalar o mundo, né, que a gente chama de Europa hoje em dia, né, vai abalar o mundo ocidental, né. Então, muitas pessoas vão começar a aderir ao pensamento de Cristo, né, que vai ser propagado pelos seus apóstolos, né, e muita gente vai abandonar o pensamento grego, o pensamento antigo, e principalmente também o que existia naquela época, que existe até hoje, né? Vão começar a abandonar esses pensamentos, né? Claro que a Igreja Católica também vai ter, quando vai surgir, né? Porque o que vai surgir do cristianismo? Todos os pensamentos cristãos que nós temos hoje em dia, a partir do Segundo Testamento da Bíblia, tá? Então a gente tem aí as igrejas surgindo, então o mundo vai se transformar. O mundo que era politeísta, acreditava lá na antiguidade em vários deuses, em várias religiões, a gente vai ter um mundo cada vez mais monoteísta, acreditando em apenas um único Deus como um criador. Então a gente vai chamar essa filosofia que coloca esse único Deus como criador e tenta colocar também Cristo como um seguidor das suas palavras, né? Como a gente vai chamar de filosofia medieval, que é como a história já chama de história medieval esse período, então a filosofia a gente chama de filosofia medieval, tá? A filosofia medieval, ela vai ser caracteristicamente identificada quando a gente vai ver a valorização da teologia. Vai surgir aí uma variedade, uma disciplina a partir da filosofia que é chamada de teologia. O que é a teologia? É você tentar explicar as origens do universo, por exemplo. É só de um exemplo tosco que eu tô dando, né? Tentar buscar a origem do universo para entender quem é um criador, quem é o criador, quem é Deus, quem é esse criador que deu origem a todo o universo. Existe algo criador que deu origem a todo o universo. A teologia vai buscar isso usando o nome de Deus, tá? E a filosofia continua existindo até hoje, que ela não envolve exatamente só Deus como criador, mas a filosofia ela envolve que pode existir algo além do que isso, então pode não existir Deus, né? Simplesmente as coisas aconteceram, surgiram no mundo, o universo foi se expandindo, surgindo os planetas, explodindo, bum, 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 e chegando até no universo dos humanos que nós temos hoje, tá? Nós vamos ter a filosofia dos padres apostólicos, que vai ser caracterizada pelo apóstolo Paulo, que vai fundar o Segundo Testamento e vai divulgar os ensinamentos de Cristo. Vai ter a filosofia dos padres apologistas, como Justino Marte, Orígenes de Alexandria e Tertuliano, que vão dizer que o cristianismo é superior à filosofia. Vai ter a patrística, né, que vai ser caracterizada por Agostinho, que a gente foi no áudio passado, que vai dizer que é possível explicar o criacionismo através da razão filosófica. Ele vai ser um dos fundadores da teologia e também vai utilizar o neoplatonismo. Ele vai pegar todos aqueles pensadores antigos, lá da antiguidade, e vai utilizar eles para explicar que a origem pode ser explicada por, pode ser explicada como Deus une. Se tem um criador, né? Se existe algo, uma partícula criadora, essa partícula criadora do universo pode ter sido Deus, tá? É isso que Santo Agostinho vai tentar fazer. E vai ter a escolástica de Tomás de Aquino, tá? Que ele vai pegar as lógicas aristotélicas para explicar a fé ou a existência de Deus, tá? Enquanto Agostinho vai conseguir tentar explicar a origem bíblica do mundo, tá? Tomás de Aquino vai tentar explicar que a fé é possível. A fé, ela pode ser explicada utilizando os pensadores da antiguidade para tentar dizer que aquilo ali, Deus, pode ser realmente a origem do universo, tá? Essa vai ser a diferença. Então, Tomás de Aquino, gente, ele vai fazer isso. Ele vai viver entre 1222, é uma estimativa isso, entre 1222 e 1274. E ele vai conciliar a fé com a razão da antiguidade, tá? Ele vai pegar as teorias causais de Aristóteles, né? A causa material, a causa potencial eficiente, a causa formal e a causa final, e vai utilizar essas causas para explicar qual é a origem de Deus, qual é a origem de nós por Deus, tá? Que Deus é o nosso criador, tá? Isso Tomás de Aquino, tá? Ele vai dizer que a causa material pode ser explicada pelas substâncias que dão origem à forma. Bom, se a causa material são as substâncias que dão origem e a forma ao universo, então a gente pode perguntar, do que é feito o universo? Certo? Vai ter também a causa potencial e eficiente, aonde Aristóteles vai ser perguntado, né? Vai ser o agente externo ou o que dá a forma, né? Então, a questão que Tomás de Aquino vai trazer é o que fez o universo, né? E tem a causa formal, que é a natureza, né? Que ele vai dizer o que dá forma a esse universo, tá? E a causa final é o motivo para o qual é feito. Ou seja, o que lhe deu essa forma, o que deu a forma ao universo, né? Então, Tomás de Aquino, ele vai pegar um pouco também da estética de Platão e Aristóteles, né? Vai dizer que o homem pode criar as coisas a partir de algo que ele pensou, tá? Ou seja, se o universo existe, é porque algo criou o universo, certo? Então, ou seja, se tudo só existe, se a gente for pensar na lógica de Platão e Aristóteles sobre a mímese, né? Sobre tudo aquilo que é material só existe porque nós pensamos antes, ele vai pensar, peraí, então alguém teve que pensar tudo isso antes para ser criado. Isso é o que Tomás de Aquino vai dizer. Ele vai pensar, ele vai pegar esse pensamento de Platão e Aristóteles, vai transformar isso, né, que no caso é o neoplatonismo, e vai pensar, bom, se algo material só existe na Terra porque alguém criou, por exemplo, estou pegando aqui um vidro de álcool em gel. Esse vidro de álcool em gel só existe porque alguém pensou nisso aqui e criou, certo? Alguém pode ter pensado nisso aqui e criou. Então, aí vai vir aquela pensamento, então só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus que criou o universo, né? Ou seja, a representação do real. Então, a partir desses pensamentos aí, que é das lógicas causais de Platão e Aristóteles, né? E também da estética de Platão e Aristóteles, que eu falei da criação, Tomás de Aquino vai criar as cinco vias, tá? Que a causa natural, né? A causa natural de tudo existir é Deus. E é Deus quem dá a forma também, tá? Vai ter a causa eficiente, que ele vai transformar que é Deus ou homem que podem. Ou seja, se Deus pode dar a forma, tá? Deu forma a tudo que existe. Essa origem dessa criação, se for Deus, foi ele que deu a forma para criar. E o ser é necessário. Se nada existia antes, então precisou de um ser que pensasse para que tudo existisse. Ou seja, o ser sempre vai ser necessário. Algo sempre vai ser necessário para dar origem a outras coisas. Parece lá um pensamento meio lá na época dos pré-socráticos, né? Quando a gente fala que o ser sempre existiu e ele vai se transformando em outros, né? Só que aí ele modificou um pouquinho. Ele vai dizer que sempre vai ter a existência de um ser para poder existir um outro ser, né? Seja esse ser um controle remoto de televisão que tá aqui na minha mão agora, ou um óculos, né? Também pode ser um ser, né? Alguém criou esses objetos. Se alguém criou esses objetos, então o universo, se ele existe, é porque ele foi criado. Então alguém criou essa porra desse universo, né? Então, então Deus, ele é um ser perfeito e tudo aquilo que vem dele também pode ser perfeito. Ou seja, tudo aquilo que foi pensado por Deus é perfeito. A teoria da cópia, da mímese, ou seja, tudo aquilo que Deus criou foi uma cópia de uma representação de Deus para Tomás de Aquino, tá? E existe uma inteligência para Tomás de Aquino que é ordenadora, tá? Nada está aqui por acaso, tudo tem uma finalidade. Porque uma inteligência ordenou as coisas, ou seja, existe uma inteligência que liga tudo. Para Tomás de Aquino é isso. É uma inteligência que, por exemplo, se eu das flores, né, que nascem, das plantas que nascem, que geram oxigênio, por exemplo, se eu pensar hoje em dia, né, pensar de uma forma um pouquinho anacrônica, é só um exemplo tosco, esse oxigênio serve pra gente respirar, ou seja, tudo tá ali com uma finalidade, tá? Então, e essa energia, né, que é a energia da natureza, pra ele, essa energia, como não tinha explicação naquele momento ali, não existia microscópio nessa época, gente. Não existia os aparelhos técnicos que nós temos hoje, né? Então, pra ele, como não dá pra explicar, né? Mas eu acho que até existia microscópio, só que não era tão desenvolvido como os eletrônicos que nós temos hoje. Então, ele vai dizer que essa energia que liga tudo, né? É origem de Deus. É Deus essa energia, tá? Essa ordinalidade é Deus. Tá? Nada vem de um caos, ou seja, nada surge de um caos, de um boom, de uma explosão, não existe para Tomás de Aquino naquela época. Tudo surgiu porque alguém criou, e esse alguém é Deus, essa pessoa, esse criador. É isso, gente, esse é o pensamento de Tomás de Aquino, e se a gente for pensar lá na filosofia, no pensamento lá dos bardos, né, que eles contavam lá nos bardos muito antes dos clássicos da filosofia surgirem, o que os bardos contavam, gente? Que tudo podia vir da origem dos deuses. Aí vem os pensadores, né, do período clássico, e começam a contradizer. Não, o universo pode ser explicado de outras maneiras, né? Aí vem esses teólogos que vão surgir aí durante o período medieval e vão dizer, não, agora a gente pode explicar isso também como origem de um deus só. Ou seja, na minha visão, isso foi um certo retrocesso, né? Porque quando você coloca tudo... Isso, pra mim, professor Fabiano, eu sou ateu. Mas eu não acredito, né, que a única explicação da origem do mundo pode ser uma origem divina, uma origem de Deus, um criador, né? Pode haver uma partícula criadora do universo? Pode até haver algo que deu origem e foi expandindo o universo, né? Mas isso, essencialmente, não deve ter sido Deus. Pode ter sido uma reação química, uma reação da física, né? Dois asteroides que se chocaram e virou umas fagulhas, enfim. Esse foi o áudio e boa semana e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí, para quem puder, contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.